A economia brasileira deve crescer apenas 0,3% em 2014. Essa estimativa, que está nas capas, né, nas primeiras páginas de todos os jornais hoje, é do Fundo Monetário Internacional, que reduziu a previsão de crescimento do Brasil pela sexta vez consecutiva. Se for confirmada essa estimativa, será o segundo pior desempenho desde 1998.
Esses dados, inclusive, estão no relatório, né? Perspectivas da Economia Global, divulgado ontem pelo FMI. A entidade recomendou que o Brasil promova reformas na educação e mudanças na legislação trabalhista para obter mais competitividade e incentivar a produção nacional.
Bom, quem vai nos ajudar a entender as causas do baixo crescimento do país é o consultor do Senado, doutor em economia, Marcos Mendes, autor do livro Por que o Brasil Cresce Pouco. Muito bom dia, doutor Marcos. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Bom, doutor Marcos Mendes, se fosse uma resposta simples, o senhor não teria escrito um livro, né, para respondê-la, mas eu vou começar a entrevista exatamente com o título do seu livro. Por que o Brasil cresce pouco, se é possível resumir isso em poucas palavras?
Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro separar um fenômeno de curto prazo com um fenômeno de longo prazo. A gente está vendo nas manchetes dos jornais que o Brasil vai crescer muito pouco em 2014 e o Brasil já vem crescendo muito pouco desde 2011. A média do crescimento do Brasil de 2011 a 2014 é de 1,5% ao ano, uhum. O que é muito baixo, né?
É crescimento de economias avançadas, economias que já se estabilizaram, né? Que não é o caso da nossa.
Exatamente. Esse baixo crescimento ele decorre basicamente de erros da política econômica, né? Medidas equivocadas na gestão da economia, como a tentativa de forçar a redução da taxa de juros muito para baixo, intervenções inadequadas no sistema energético, na produção e distribuição de energia, uma mudança no regime de exploração de petróleo que não deu muito certo, uma intervenção excessiva do governo na política de crédito, na política tributária, uma política de desoneração tributária que não foi adequadamente planejado, tudo isso somado aumenta a incerteza do investidor, eleva a inflação, aumenta o déficit público e, portanto, resulta no baixo crescimento. Esse é um fenômeno de curto prazo gerado por problemas na gestão macroeconômica, na chamada mudança no modelo econômico para a famosa nova matriz econômica, que definitivamente não deu certo. Agora, o Brasil tem um outro problema de longo prazo. Se você olhar a taxa de crescimento do Brasil nas últimas três décadas, ela não passa de 3% ao ano, na média. E isso é muito pouco para que o Brasil, não é suficiente para que o Brasil alcance o nível de renda dos países mais desenvolvidos. E esse baixo crescimento de longo prazo, uma perspectiva de longo prazo, está ligado à baixa taxa de investimento e à baixa produtividade da economia brasileira. E o baixo investimento e a baixa produtividade está ligado a fatores como um alto crescimento do gasto público, que exigiu um aumento muito forte da carga tributária, um estrangulamento nos investimentos em infraestrutura, uma justiça lenta, imprevisível e cara, que aumenta a incerteza dos investidores, um baixo nível educacional. Enfim, no livro eu apresento 10 características que prejudicam a economia brasileira, que prejudicam o crescimento do investimento e da produtividade econômica no Brasil. E isso é a causa do baixo crescimento de longo prazo.
Bom, se a gente fosse dividir todas essas 10 causas, que inclusive estão reiteradamente nas análises de outros especialistas, a gente teria aí aproximadamente 10% de responsabilidade de cada uma dessas causas pelo baixo crescimento. Mas a gente sabe que a coisa não é tão matemática assim. Há, entre essas 10 que o senhor já listou, aquelas que são preponderantes. Eu chamo muita atenção para um dos elementos que o senhor colocou aí, porque, em geral, o executivo e legislativo estão muito no foco do desempenho ou do mau desempenho da economia, mas o senhor cita o judiciário aí com uma insegurança jurídica decorrente da sua atuação, às vezes, muitas vezes lenta, muitas vezes contraditória.
Não tem dúvida de que a insegurança jurídica é um fator preponderante, por exemplo, para o aumento da burocracia. O que acontece? Quando uma empresa não sabe se no caso dela não receber o pagamento de um devedor, ela não vai conseguir cobrar na justiça, porque a justiça é lenta, ela vai demorar a receber esse dinheiro, ela começa a selecionar os seus parceiros econômicos. Ela só transaciona com aqueles parceiros que ela tem certeza que vai receber. Isso impede uma diversificação das fontes de fornecedores, restringe as opções de escolha da empresa, impede que ela busque um fornecedor novo que ofereça um produto novo e mais eficiente, né? E tudo isso contribui para uma baixa produtividade da economia. E, ao mesmo tempo, as pessoas começam a procurar garantias antecipadamente, né? Quando você vai dar um financiamento de um veículo, você exige um monte de documentos, um monte de comprovação de que a pessoa vai efetivamente pagar, porque se ela não pagar, você dificilmente vai recuperar depois na justiça. Então, reduz as opções de transações econômicas e aumenta a burocracia na economia. Esse é, por exemplo, um fenômeno causado pela má qualidade da justiça. Mas é muito difícil quantificar qual dos elementos é mais importante. Uhum. O que eu acho mais importante e que eu trato no livro é que essas 10 causas que eu aponto como geradoras do baixo crescimento, uma das importantes raízes dessas causas é a alta desigualdade social que existe no Brasil, né? Porque num regime democrático, e que ao mesmo tempo as classes sociais são muito desiguais, os diversos grupos sociais são muito diferentes entre si e pressionam o governo para lhes fornecer bens e serviços muito diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Os muito pobres, eles querem do governo assistência social, né? Os muito ricos querem do governo proteção comercial das suas empresas contra a concorrência internacional, financiamento subsidiado de bancos públicos. E a classe média, que é um mercado de trabalho protegido, sem estabilidade no emprego, etc. Quando você soma todas essas demandas que a sociedade muito desigual e muito diferente faz sobre o governo...
Um custo fiscal enorme.
O custo fiscal é enorme e o volume de regulação que você faz na economia é muito grande. Porque você tem que fazer regulação para proteger a classe média, por exemplo, regular o mercado de trabalho. Você tem que fazer regulação para proteger os pobres, por exemplo, aumentar o salário mínimo acima da inflação. E fazer regulação para proteger os ricos, por exemplo, proteger as suas empresas da concorrência dos produtos internacionais.
E o curioso concluir.
Sim, toda essa regulação para proteger renda de grupos específicos acaba criando bloqueios ao aumento da produtividade e do crescimento da economia. Por exemplo, quando você protege as indústrias nacionais, alguns segmentos da indústria nacional, você impede que produtos de maior tecnologia entrem no país. Uhum. Você impede que as empresas nacionais sofram a concorrência dos importados e, portanto, essas empresas podem oferecer produtos piores por preços maiores, né? E não fazerem tanto esforço para se tornarem produtivas. Isso, mais uma vez, prejudica o crescimento econômico.
O curioso é que em vários países do mundo em que há esse esforço de regulação por parte do Estado, é uma regulação justamente no sentido de evitar a cartelização da economia. E no Brasil o que acontece é exatamente o contrário, né? Temos a economia cada vez mais cartelizada e um índice bom para demonstrar isso são as altíssimas margens de lucros das empresas brasileiras.
Não tenha dúvida disso. Outro fator interessante de regulação problemática é a fragilidade das agências reguladoras. As agências reguladoras servem para quê? Para limitar a ação monopolista dos concessionários de serviço público, para proteger os consumidores desses serviços, como telefonia, energia elétrica, etc. Mas quando essas agências são fracas, elas tendem a ser capturadas pelas empresas reguladas, né? Elas não conseguem fazer o seu trabalho e, portanto, as empresas reguladas conseguem cobrar preços mais altos, oferecer serviços piores, não é? E isso, mais uma vez, vai bater na baixa taxa de crescimento, na baixa produtividade.
Agora, isso tudo que você falou, né, essa política equivocada adotada pelo governo, essa política econômica, claro, faz com que o Brasil fique caro, né, seja um país caro e pouco produtivo. Toda essa política adotada, isso também contribuiu para o aumento da inflação e a perda de competitividade para o país?
A gente tem que fazer uma distinção. No livro, eu trato da questão do crescimento de longo prazo. E o que eu observo é o seguinte: nós já tivemos diferentes partidos políticos no poder, né? E nenhum deles conseguiu resolver esses problemas de fundo. O que significa que não é simplesmente uma opção de política deste ou daquele governo. É alguma coisa de fundo mais difícil de mudar na sociedade brasileira e que no livro eu associo com essa questão da nossa alta desigualdade, do alto conflito distributivo que existe e que pressiona o Estado a agir em várias direções. É muito difícil resolver isso, e a gente só vai resolver isso no longo prazo com políticas de redução da desigualdade e políticas que, ao mesmo tempo, destravem o baixo crescimento, né? Mas é essencial ter um bom diagnóstico, né? E não errar nas políticas de curto prazo, como parece que tem ocorrido nos últimos anos.
Nós estamos conversando com o consultor do Senado, doutor em economia, Marcos Mendes, autor do livro Por que o Brasil Cresce Pouco, assunto que está na pauta cotidiana e hoje estampado nas principais manchetes dos jornais, com a reestimativa do crescimento do Brasil pelo Fundo Monetário Internacional, que reduziu a previsão para 0,3%, um crescimento bem abaixo da nossa necessidade e bem abaixo também da média mundial. Agora, professor, Marcos Mendes, não há muito como separar esse debate, né, do debate eleitoral que está acontecendo no país. É claro que, infelizmente, a questão econômica, o componente econômico está tendo muito menos espaço do que deveria nesse debate, mas ele acontece de alguma maneira. E um elemento dele é o seguinte: no período anterior ao governo da presidente Dilma Rousseff, no período Lula, a gente teve um desempenho melhor. Na perspectiva do governo, esse desempenho foi melhor no governo Lula porque as condições internacionais eram melhores. Na perspectiva da oposição, foram equívocos mesmo, a condição internacional piorou, mas não piorou na proporção que piorou o nosso desempenho. Qual desses dois lados está com mais razão? A gente sabe que os dois lados têm razão, mas qual dos dois lados está com mais razão?
Vamos ver na sua visão. Vamos ver o que aconteceu no passado recente na economia brasileira. De 2004 a 2008, nós tivemos o chamado boom de commodities. O que é isso? O preço dos produtos que nós exportamos subiu muito, né? Isso permitiu que nós tivéssemos ganhos de renda através das exportações. Essa maior renda que entrou no país através de exportações com preço mais alto permitiu um aumento do investimento dos setores público e privado, né? E permitiu um aumento da arrecadação do governo para financiar políticas sociais, etc. Então foi possível, ao longo desses 4 anos, crescer mais, porque a taxa de investimento aumentou, né? E fazer políticas sociais que melhoraram a vida, em especial dos mais pobres. Com a reversão da situação econômica internacional em 2009, né, mudou completamente a situação de gestão da economia interna. Diminuiu, digamos assim, o bilhete premiado que nós ganhamos da economia internacional, e o governo não se deu conta disso. O governo acreditou que poderia continuar aumentando a taxa de consumo da economia, aumentando a taxa de investimento da economia, mesmo sem os ganhos de renda vindo do exterior. E ele achou que poderia fazer isso aumentando o déficit público, estimulando, dando crédito subsidiado aos empresários para investirem mais, dando crédito subsidiado aos consumidores para consumir mais, mas isso não funciona. Uhum. Não funciona por quê? Porque a trava principal do crescimento brasileiro é a falta de recursos para financiar o investimento. É a chamada poupança nacional. A poupança nacional é baixa. Quando entraram recursos externos por conta do boom de commodities, aumentou a possibilidade de investimento. Agora, com essa queda do benefício externo, o volume de recursos que nós temos para investir é menor. A taxa de investimento cai e não adianta querer dar subsídio ao investimento. Quando o governo pega empréstimo e dá o BNDES, para o BNDES dar financiamento subsidiado, o que ele está fazendo é tirar a poupança do setor público e botar para o setor do setor privado e dar para o setor público. Ele está realocando poupança dentro da economia, ele não está criando poupança nova. E daí o investimento não dispara.
Então, doutor Marcos Mendes, o que precisa mudar na condução da economia para recuperar a credibilidade, darmos início a uma nova era de crescimento?
Não, nós precisamos primeiro botar as contas em dia, precisamos botar muita transparência sobre uma série de passivos públicos que estão escondidos na contabilidade pública, deixar claro para a população qual é o real tamanho do déficit, qual é o real tamanho da dívida pública, né, e fazer metas factíveis, tanto para a redução do déficit quanto para a redução da inflação. Nós temos uma série de problemas na área da inflação, como, por exemplo, recuperar gradualmente o preço real dos combustíveis, que ficou congelado, temos um passivo no setor elétrico enorme, que o Tribunal de Contas estima em 61 bilhões, que precisa ser redistribuído para a sociedade, seja por meio de aumento de tarifas, seja por meio de assunção pelo Estado do aumento da dívida pública, deixar claro isso e fazer metas factíveis de ajuste dos preços relativos e do ajuste das finanças públicas, né? Ao mesmo tempo, temos que gradativamente abrir a economia, investir em educação e melhorar a qualidade das políticas sociais, focando naquelas políticas sociais que funcionam melhor e repensando aquelas que não funcionam tão bem.
Agora, o ministro Guido Mantega, o ministro da Fazenda, ele avaliou como pessimista e classificou de previsão equivocada essa nova estimativa de crescimento do Brasil feita pelo Fundo Monetário Internacional.
Bom, se nós olharmos um histórico recente de um ano para trás, para cá, de como são as previsões, o Fundo Monetário Nacional e o mercado têm acertado muito mais que o ministro. Então, pode ser que a gente continue nessa mesma tendência.
Bom, o Tribunal de Contas da União começou, né, uma série de debates sobre a economia brasileira. O TCU tem assumido uma perspectiva também de colaborar, né, com a formulação de políticas públicas. O primeiro desses debates foi no início dessa semana e teve o seu livro, né, como base, Por que o Brasil Cresce Pouco? Desigualdade, Democracia e Baixo Crescimento no País do Futuro. Por tudo que o senhor nos disse, doutor Marcos Mendes, o que a gente tem é encontrar um equilíbrio muito fino, uma sintonia muito fina entre gasto público focado na redução das desigualdades e contenção do gasto público que vá para além, que extrapole esse foco principal. Tarefa dificílima, né? O senhor acredita que há dicas de como a gente pode alcançar essa sintonia fina, esse equilíbrio que é quase de proporções nanométricas?
Antes de responder a sua questão, eu queria avisar que a bateria do meu celular está acabando. Talvez a nossa entrevista acabe antes da hora.
Por uma imposição tecnológica. Né?
Mas nós temos... O próximo governo vai ter que lidar com uma agenda de curto prazo, que foi essa que eu falei, de aumentar a transparência, repensar as metas fiscais, etc. E uma agenda de longo prazo. Essa agenda de reduzir a desigualdade e fazer reformas estruturais que controlem o gasto público. Eu acho que há espaço para a gente fazer reformas que, ao mesmo nessa perspectiva de longo prazo, há espaço para fazer reformas que, ao mesmo tempo, reduzam a desigualdade e controlem o gasto público. Eu acho que a principal delas é a reforma da Previdência. Por quê? Porque a Previdência, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é concentradora de renda. Ela retira a renda dos mais pobres e favorece a classe média. Uma reforma da Previdência que diminua esse perfil concentrador de renda e, ao mesmo tempo, torne a Previdência menos deficitária, ela vai, ao mesmo tempo, reduzir a desigualdade e abrir espaço para mais crescimento econômico. O segundo ponto é a educação. A gente precisa melhorar a qualidade da educação. Nós já universalizamos a educação básica, fundamental. Precisamos avançar no ensino médio, mas, sobretudo, na qualidade da educação. Porque melhor educação significa igualdade de oportunidade e, ao mesmo tempo, maior produtividade do trabalhador. E o terceiro ponto fundamental é quando a gente for investir em infraestrutura, dar prioridade à infraestrutura que afeta a vida dos mais pobres. Eu estou falando basicamente de saneamento básico. Nossos indicadores de saneamento básico são terríveis, né? E você melhorando a qualidade de saneamento básico, você melhora a qualidade de vida dos mais pobres e aumenta a produtividade do trabalhador, que vai ficar menos doente. Então, uma agenda desse tipo, combinando de destravar o crescimento e, ao mesmo tempo, redistribuir renda e qualidade de vida, igualar os pobres e os ricos no uso do espaço urbano, isso é possível, né? Mas depende de medidas duras que vão contrariar interesses. Por exemplo, na área de educação, a gente precisa reduzir o financiamento às universidades públicas gratuitas, em que o principal beneficiário são os indivíduos de renda média e alta, né? E precisamos investir mais no ensino básico e no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, o ensino básico, né? Isso não é simples de fazer, requer reformas duras, mas é possível fazer.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, doutor em economia, consultor do Senado, Marcos Mendes, nosso colega aqui no Congresso, conversando conosco sobre esse que é o tema central do seu último livro, Por que o Brasil Cresce Tão Pouco, que tem sido objeto de debates em várias partes do país, mais recentemente no Tribunal de Contas da União, e debate aqui hoje no Com a Palavra, principalmente por conta de estar nas primeiras páginas de todos os jornais, essa reestimativa muito dolorosa de um crescimento ridículo da economia brasileira no ano de 2014, apenas 0,3%. Doutor Marcos Mendes, muitíssimo obrigado mais uma vez, um excelente dia, e que seus diagnósticos e sugestões sejam ouvidos por quem vem aí em 2015.
Muito obrigado, eu que agradeço o espaço, um bom dia a todos.
Bom dia.
8:39, acho que a gente pode resumir muito bem essa entrevista, colocando que o Brasil precisa focar. O problema exatamente é que política econômica precisa ser feita, não nos grandes instrumentos, mas no seu objetivo prático. Então, é preciso continuar investindo, e investindo muito em infraestrutura, sim, mas focada para os pobres. Isso vai fazer uma grande diferença para o conjunto da economia, não só para os mais pobres. Essa clareza de que beneficiar os mais pobres é beneficiar o conjunto da economia é algo que eu acho que precisa ficar mais evidente, mais arraigado, né, em todos os atores políticos.